Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
E eu sou Gabriel Fonseca, substituindo Gustavo Áudio nas férias dele.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Não dá para dizer que foi exatamente uma surpresa como quando a gente leva um caixote no mar. Os especialistas já alertavam para o risco de algo assim acontecer. Mas até pouco tempo atrás havia esperança de que não fosse tão impactante.
Não teve jeito. Uma segunda onda da pandemia de Covid-19 atingiu a Europa com força. Quando os casos voltaram a subir, muita gente demorou a acreditar. Mas depois de algumas semanas, a situação se agravou tanto que vários países tiveram que voltar a impor restrições para tentar conter o avanço do coronavírus.
E no episódio de hoje é justamente sobre a tal segunda onda que nós vamos falar. A gente vai explicar as razões apontadas para ela estar acontecendo em países europeus e avaliar os riscos do Brasil vir a sofrer com o mesmo problema.
Para isso, a gente conta com a ajuda do pesquisador da Fiocruz e coordenador do Programa de Computação Científica da instituição, Daniel Antunes Maciel Vilela.
E a gente também vai desmentir mais uma notícia falsa sobre uma vacina contra o coronavírus. Essa pegou carona nos fechamentos que estão acontecendo em cidades europeias.
Então vamos começar pelo que está acontecendo na Europa. Atualmente, o mundo inteiro passa dos 50 milhões de casos de Covid-19. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o continente europeu voltou a ser o epicentro da pandemia.
As novas infecções pelo coronavírus por lá representam mais de 50% dos novos casos no planeta. Mas os europeus são apenas 10% da população mundial, o que mostra o tamanho do impacto da segunda onda de Covid-19 no velho continente.
Mas o que exatamente é essa segunda onda? O pesquisador da Fiocruz, Daniel Vilela, define pra gente.
De uma forma geral, a caracterização de uma segunda onda seria por um novo aumento de casos que seja significativo após passar por um período de redução do número de casos.
Ou seja, o número de casos cai e depois volta a subir. Ainda não existe um consenso total dos estudiosos sobre o uso do termo segunda onda. Alguns preferem falar em recrudescimento do número de casos. Mas na prática, o que observamos é uma redução com um posterior aumento dos casos.
Na Europa, que conseguiu implantar medidas mais efetivas de isolamento social e conter a epidemia, é mais fácil visualizar o aumento dos casos como uma segunda onda. E o número de casos em muitos países está de volta ao patamar que foi visto em março e abril. Por causa desse aumento, França, Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha e Portugal, entre outros países, estão voltando a adotar medidas mais duras para tentar conter o vírus.
Na França, um dos países mais atingidos pela segunda onda, o governo voltou a adotar medidas de confinamento de toda a população até o dia 1º de dezembro. As pessoas vão ter que ficar em casa na maior parte do tempo e reuniões e eventos coletivos estão cancelados. Mas ao contrário do que aconteceu no primeiro lockdown, as escolas vão continuar abertas e outros setores, como a indústria e a agricultura, vão funcionar dentro da medida do possível.
A Espanha é outro país que voltou a impor medidas para restringir a circulação de pessoas. O rigor das regras adotadas varia de acordo com a gravidade da epidemia em cada região. Mas tanto a OMS quanto o Centro Europeu de Controle de Doenças recomendam agora que o confinamento total seja adotado apenas como último recurso.
Isso para tentar evitar os danos psicológicos, econômicos e sociais e não agravar o cansaço da quarentena sentido pela população. Ainda assim, em vários países, medidas mais fortes estão sendo tomadas por causa do tamanho da segunda onda. Na Inglaterra, por exemplo, também foram necessárias novas medidas de isolamento social e quarentena.
Já a Alemanha precisou adotar medidas como o fechamento de bares, mas ainda não viu a necessidade de um confinamento mais amplo. A chanceler alemã Angela Merkel reforçou a importância de agir rapidamente para impedir que os contágios saiam do controle, mas colocou o foco no rastreamento de contatos das pessoas contaminadas.
E a Itália, que foi a primeira nação europeia a sofrer duramente com a pandemia, também voltou a ver os casos de Covid-19 aumentarem. O governo italiano adotou medidas para tentar diminuir os contágios sem fechar totalmente a economia. Entre elas, restrição do horário de funcionamento de bares e restaurantes e fechamento de cinemas, teatros e academias. E mesmo com medidas mais suaves, enfrentou protestos de setores da população.
Mas o que fez com que a Europa enfrentasse essa segunda onda? Os especialistas têm algumas hipóteses, como a apresentada pelo coordenador do Programa de Computação Científica da Fiocruz, Daniel Vilela.
Na Europa, surgem algumas questões ligadas a uma mudança de estação, né? Agora que passou o verão, e porque doenças respiratórias costumam ter uma sazonalidade bem definida. Agora, não podemos afirmar que o vírus atua de forma sazonal. E o vírus entrou no Brasil em março, em muitos lugares do país, com diferentes climas. Mas nesses países da Europa, ao entrar na estação mais fria, agora as pessoas passam a ficar mais juntas em ambientes fechados. Algo a destacar que apareceu a princípio, né, na segunda onda na Europa, seria uma parcela grande de casos em pessoas mais jovens. Uma explicação seria justamente que pessoas nessas faixas etárias voltaram a circular mais. Mais recentemente, já houve notícias de que já começou a aumentar também casos em idosos, então ainda há que se observar.
Isto é, a hipótese é que com uma maior circulação de pessoas na primavera e no verão europeus, a circulação do vírus tenha continuado. E agora, com a chegada do outono por lá e as pessoas começando a ficar mais em ambientes fechados, estejamos vendo os efeitos do agravamento dessa disseminação.
O número de mortes no continente europeu, apesar de ter subido bastante nas últimas semanas, não registrou o mesmo aumento do início da pandemia.
Os especialistas atribuem isso, em parte, ao aprendizado das equipes de saúde no tratamento dos casos graves da doença. E também ao fato de que muitos dos contaminados dessa leva são jovens, que têm menos risco de apresentar as formas graves.
E outra preocupação foi com o aparecimento de novas cepas do SARS-CoV-2. Mas, pelo menos por enquanto, não parece que alguma mutação do vírus esteja relacionada à segunda onda de Covid-19.
Teve uma notícia veiculada recentemente sobre uma mutação que foi detectada na Espanha e alguns países da Europa. Eu vi alguns resultados referentes a esse estudo. É importante notar que os próprios autores dizem que não há evidência de aumento de morbidade, não há evidência de uma transmissão mais rápida e essa mutação não está dominante em todos os países da Europa. Então, por isso que eu digo que o principal, na minha avaliação, seria ainda ter um número significativo de pessoas que estão passíveis de serem infectadas e agora darem início a essa segunda onda.
E aí a gente se pergunta sobre quais as chances de uma segunda onda como a que está ocorrendo na Europa acontecer no Brasil. E os especialistas podem até discordar sobre o nome que se deveria dar a isso. Mas a grande maioria concorda que existe essa possibilidade do número de casos voltar a aumentar por aqui.
Muitos não gostam de usar o termo segunda onda, especialmente quando se fala em Brasil, porque aqui o patamar de casos continua muito alto, apesar de estar diminuindo. Mas existe a possibilidade de voltarmos a ver os números subirem, um recrudescimento dos casos, mesmo antes da primeira onda acabar.
Isso é possível porque mesmo que muitos brasileiros tenham tido Covid, o percentual da população que ainda é suscetível ao vírus é muito grande. Na Europa, estima-se que cerca de 95% da população ainda seja vulnerável ao coronavírus. E por aqui, esse percentual seria de cerca de 80%, o que, para efeito de imunidade coletiva, não é suficiente.
O que também não quer dizer que isso seja uma profecia e que o Brasil vai enfrentar uma segunda onda com certeza. Mas para evitar um novo aumento do número de casos de Covid-19, é preciso que prestemos atenção aos cuidados de prevenção contra o coronavírus.
A razão mais provável para um novo aumento de casos e uma segunda onda seria por uma volta de circulação das pessoas. Muitas que ainda estão suscetíveis, se protegeram no início, mas ainda estão passíveis de serem infectadas. E principalmente se houver flexibilização de alguns cuidados importantes na convivência com a pandemia. E temos que monitorar se há um possível novo aumento que aconteceria também por essa razão, por pessoas passíveis de serem infectadas e principalmente se não houver atenção com os cuidados de convivência com a pandemia, como o uso de máscaras e evitar aglomerações. No caso do nosso país, o platô que se observou no número de casos e também no número de óbitos, acontece por uma epidemia que não aconteceu de forma síncrona ao longo do território. Então, quando se observa o platô, é, na verdade, uma soma de todas essas múltiplas epidemias nos vários estados e regiões. Então, deve-se observar esse risco de uma possível segunda onda, ou seja, um novo aumento de casos, de uma forma focada, por exemplo, nos estados ou mesmo nas capitais. Atualmente, algumas capitais a serem monitoradas mais de perto podem ser feitas por uma evidência de começo de aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. Essas síndromes respiratórias agudas graves são monitoradas pelo sistema Infogripe, que é desenvolvido no Programa de Computação Científica da Fundação Oswaldo Cruz. Então, são casos severos de doenças respiratórias que demandam hospitalização e que incluem também casos graves de COVID-19.
No momento em que gravamos esse episódio, 10 capitais brasileiras precisam prestar atenção porque registram uma tendência de aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Não significa que é certo que terão uma segunda onda, mas é preciso atenção.
Porque chamando de recrudescimento do número de casos ou de segunda onda, o aumento dos casos de COVID-19 em países da Europa e a chance disso acontecer no Brasil são...
Corona Fato.
O que não é coronafato é mais uma notícia falsa que circulou para atacar uma das vacinas em desenvolvimento contra o coronavírus. A vítima, mais uma vez, foi a Coronavac, a vacina da empresa chinesa Sinovac, que tem uma parceria com o Instituto Butantan.
Circulou nas redes sociais um vídeo com imagens de uma manifestação de rua afirmando que seria um protesto contra a farmacêutica chinesa Sinovac em Nápoles, na Itália. A desinformação aproveita que uma imagem mostra uma seringa sendo carregada pelos manifestantes.
Mas o vídeo, na verdade, foi gravado em Londres, em um protesto que aconteceu no dia 24 de outubro contra as medidas de isolamento social que tiveram que ser adotadas para conter a segunda onda de COVID-19. Até aconteceu um protesto em Nápoles, mas ele também foi contra as medidas restritivas para combater o coronavírus.
A mentira fica ainda mais clara porque um protesto na Itália contra a Coronavac nem faria sentido, já que o imunizante não está sendo testado por lá. A mensagem também vinha acompanhada de uma legenda carregada nas cores de teorias da conspiração. Ela dizia que uma suposta nova ordem mundial pretenderia exterminar a raça humana.
Com tantas evidências do conteúdo enganoso da postagem, ela foi marcada em redes sociais com um selo de conteúdo falso. Como temos visto, mensagens com tons de teoria da conspiração atacando a credibilidade das vacinas contra a COVID-19 são...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Para ficar sempre atualizado sobre a pandemia, acompanhe também o Boletim Corona no YouTube do Canal Saúde. Agora, às segundas, quartas e sextas, ao vivo, às 3 da tarde.
Para espairecer do assunto, conheça os outros podcasts do canal, na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar... Lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
O Corona Fatos é apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E durante as férias do Gustavo, por mim, Gabriel Fonseca.
O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção, de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Isso aí, pessoal. Até semana que vem.
Obrigada, pessoal. Até a próxima.